Amém, graças a Deus. Mais uma vez, mais uma semana, né? E podemos agradecer a Deus, porque não somos impedidos de estar juntos, né? Não há impedimento, e diz também, como dizia Paulo, a palavra de Deus não está presa, né? Graças a Deus. E por tudo isso, que o Senhor sempre faz com que sua palavra esteja livre. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, eu quero compartilhar algo. Eu estava meditando esta tarde, sim, sobre uma imagem do Senhor Jesus que é essencial nós termos revelado em nós. Estava meditando sobre a humildade de Cristo quando a Isabel me enviou uma fotografia de um cântico escrito que há muitos anos Deus deu a um irmão. E esse cântico começa assim: torna-nos mansos e humildes, ó Senhor meu Deus. E eu pensei assim: bom, se essa palavra tinha que ser pregada, então ela foi confirmada, né? Graças a Deus. Naquele mesmo momento que eu estava meditando e vendo que imagem do Senhor todos nós vamos receber e que vai ser a abertura realmente das riquezas de Cristo e da sua própria vida. Então eu queria ler com as irmãs Miqueias 6, versículo 8. Eu vou ler aqui a versão King James, onde fala de forma genérica, né? Porque na corrigida fala, ó homem, né? Aqui diz, ó ser humano, ele já te revelou o que é bom. Então o Espírito Santo está dizendo que isto que vai ser falado, Deus revelou ao ser humano, genericamente a homem e mulher, velhos e crianças, o que é bom e o que é que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus? Bom, eu posso dizer algo assim, perguntar algo para quem quer que seja. Vamos dizer assim: você conhece alguém que ande na companhia de Deus e seja orgulhoso, exaltado? Porque Deus é humilde. Nós não o conhecíamos até vermos a Cristo. Quando vimos a Cristo, então podemos compreender como é Deus. Deus é humilde de coração. E também quero ler Tiago 3, 5. Nós vemos o retrato de Deus em Cristo e vemos o nosso retrato através do que falamos. Tiago 3:5 diz: do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. O que eu quero aqui focar neste versículo é que a língua, ela fala do que está no coração. E aqui diz que ela se vangloria de grandes realizações. Isto quer dizer, ela tem a expressão do orgulho nessa vanglória. Ou vamos colocar assim na linguagem mais comum entre nós. Ela se gaba. A língua se gaba de coisas, de feitos. Quando nós olhamos o Senhor Jesus, quando passou por este mundo, ele não se gabou de nada. Inclusive, na ocasião em que ele poderia realizar um ato severo, ele não fez. Quando os samaritanos negaram a pousada para ele em Samaria, e João e Tiago queriam atear fogo nos samaritanos, o Senhor Jesus disse: "Vocês não sabem de que espírito sois." Jesus era do espírito da humildade. Jesus era do espírito de amor, de graça. Ele disse: "Eu não vim destruir a alma dos homens, mas eu vim salvar." Então, o Senhor Jesus mostrou toda a sua grandeza de humildade, a grandeza do seu amor e também a grandeza do seu propósito. Ele veio não para destruir as almas, mas para salvar. Graças a Deus, nós precisamos, né, saber que o propósito eterno de Deus é se tornar semelhante a Jesus. Mas será que é possível andar neste mundo como Jesus andou? Em 1 João 2,6, já é conhecido esse versículo. Eu creio que se todas as irmãs andarem como Jesus andou, muita glória haverá na igreja. Porque as irmãs, elas têm assim a facilidade da comunicação. E uma comunicação piedosa é de grande valor na casa de Deus. Então, 1 João 2,6. Mas também um proceder exaltado na casa de Deus é um grande desastre. Há irmãs que podem grandemente ajudar seus maridos. Por exemplo, Ananias e Safira não tiveram um fim abençoado. Por quê? Porque, por certo, Ananias se apresentou para vender uma propriedade e repartir ou entregar o valor daquela propriedade aos pés dos apóstolos. Mas Satanás, no meio do caminho, ofereceu ali, deu uma proposta de que ele desse uma parte, mas que não desse a entender que fosse uma parte que ele estava entregando, mas desse a entender que estava entregando tudo. E o grande problema é que sua mulher foi cúmplice neste negócio. Às vezes as mulheres são cúmplices nos negócios de que o marido não deseja contribuir com a obra de Deus da forma correta, e elas, por ansiedade e por favorecimento, porque aquele dinheiro vai favorecer o marido melhorar sua casa, enfeitar melhor a casa, ter melhores móveis, ter melhores condições em casa, ou até mesmo presenteá-la com boas roupas, lindas roupas, ou algum presente de significado, valor, elas acabam não tendo realmente a lealdade, né? Conforme o texto de Miqueias 6:8. A lealdade a Deus a ponto de dizer não para o marido e dizer: você se submeta a Deus e faça a vontade de Deus. Mas como ela é favorecida, muitas vezes se torna cúmplice, como Safira foi. Então Deus precisa tratar nossos corações para, como a irmã Leninha falou, para alimentar-se só de Deus, para se fortalecer-se. Aquela palavra em Efésios que diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, significa satisfaça-se do Senhor. Então, fortalecer-se é satisfazer-se do Senhor, fortalecer-se no Senhor. Uma criança que não come, por exemplo, vai ficando fraca e raquítica. Então, ela precisa satisfazer-se dos alimentos para poder ser nutrida e fortalecida. Então, precisamos nutrir-se de Deus para sermos fortalecidos. Fortalecei-vos no Senhor. Então, se temos que buscar fortalecimento, tem que ser no Senhor. Em 1 João 2:6, então, como estava dizendo, deve andar como Jesus andou. Não, eu pergunto, Ananias e Safira andaram como o Senhor Jesus? Não, de forma nenhuma. Então diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus andou de forma humilde, reta, justa e leal, sincera. O que é ser sincero? Ser sincero é ser uma pessoa que não faça teatro. Faz um teatro de que é uma pessoa espiritual, mas quando vem a luta, ela não é nada espiritual. Não adianta nós fazermos teatro para todo mundo ver. Pode ser que alguém esteja participando das reuniões de orações porque todos os outros irmãos ou as irmãs estão participando. Mas, porque senão alguém vai dizer assim: ah, a fulana de tal faltou na reunião de oração. Então, quer dizer que eu vou na reunião de oração porque alguém vai dizer que eu faltei. Não, nós não podemos fazer teatro, ir na reunião de oração para mostrar para todo mundo que eu estou ali e estou realmente, sou uma pessoa de oração. Não, nós precisamos ter realidade. Vamos orar porque nós amamos o Senhor Jesus. Vamos nos aproximar dele porque nós o amamos. Bom é para mim aproximar-me de Deus. Então, se é bom para mim aproximar-se de Deus, vamos nos aproximar de Deus. Vamos, por amor do Senhor, por amor da minha alma e por amor dos meus irmãos. Então, Jesus, como ele andou? A Bíblia tem outra referência dele, né, que diz que ele é em Atos 10, 38, se não me falha a memória, que ele andou fazendo o bem. Então, andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Qual o objetivo de ser ungido? Ser ungido para mostrar que nós somos ungidos de Deus? Não. Deus tem um objetivo de nos ungir. O propósito é para que nós venhamos a fazer o bem e ministrar cura para outras pessoas, livrar as pessoas da opressão, livrar elas do sofrimento, do jugo de Satanás. Então, como Jesus andou neste mundo? Jesus andou no Espírito, ele vivia no Espírito, andava no Espírito, ele era ungido, né, pelo Espírito, e tudo que fazia era pelo Espírito. Ele fazia no Espírito, não na carne. Esta vida que nós devemos ter. Por exemplo, Jesus tinha um corpo habitado e ungido pelo Espírito Santo, e com um único fim, glorificar a Deus. Eu pergunto, nós somos diferentes hoje? Podemos dizer que nós somos iguais a Jesus Cristo no sentido de ter a habitação do Espírito Santo e ter um corpo. A diferença de que o corpo de Jesus nunca cometeu pecado. O nosso sim, mas o Senhor nos santificou e nos ungiu e habitou com seu Espírito Santo em nós. Então, hoje nós podemos dizer, pela graça de Deus, que nós estamos igual a Jesus quando esteve neste mundo. Por quê? Porque nós temos hoje um corpo habitado pelo Espírito Santo. Para o mesmo fim que Jesus veio neste mundo, foi habitado pelo Espírito Santo, ungido por ele, para a glória de Deus. Nós estamos para o mesmo fim. Fomos ungidos e habitados. Então, graças a Deus, já temos aí dois pontos favoráveis que nos identifica com Cristo. Ser ungido e habitado pelo Espírito Santo. Então, porque todos os filhos de Deus são habitados pelo Espírito Santo e são ungidos. Quando em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, foi porque esta unção de Cristo era tão forte na vida desses irmãos, esse perfume exalou por toda a cidade. Então, a imagem de Cristo exalou por aquela cidade de Antioquia, que daí aquele povo daquela cidade tinha o costume de apelidar as pessoas. Então eles ficaram pensando, que nome vamos dar para esses, né, pequenos Cristos? Aí eles chegaram à conclusão que eles deveriam chamá-los de cristãos. Quem chamou a igreja de cristãos não foram os próprios cristãos, foram as pessoas do mundo que identificaram eles como aqueles que eram ungidos como Cristo e habitados pelo Espírito Santo como Cristo. Glória a Deus, era tão visível o testemunho da igreja de Antioquia que eles foram chamados pelo nome de cristãos. E considerando o ministério principal do Espírito Santo é glorificar a Cristo, ou se ocupar com a glória de Cristo para que ela seja revelada em nós. Então, como é que o Espírito fará isto? Não há outro caminho para o Espírito Santo revelar a glória de Cristo, senão produzindo a imagem de Cristo em nós. De que forma? Ele primeiro nos cativa-nos a olhar para a glória de Cristo, contemplar a glória de Cristo, para que ele tenha condição de operar a transformação em nossa vida. Se nós passamos a vida inteira olhando para nós mesmos, como diz o ditado comum por aí, olhando para o nosso próprio umbigo, nós não vamos ter a transformação de Cristo em nós. E o grande problema é que, em vez de contemplarmos a glória de Cristo, nós passamos muito tempo contemplando-se a si mesmo, ou contemplando alguma coisa neste mundo que nos satisfaça, ou planejando alguma coisa que vai nos trazer uma realização. O que mais realiza o homem é o que Miqueias falou. Ó, ser humano, o Senhor já te disse o que é bom. O que é bom? Ande humildemente na companhia do teu Deus. Isto é bom. Então, vamos olhar para a glória de Cristo para sermos transformados. Porque este é o propósito divino. Em Romanos 8, 28 e 29, isto aqui é conhecido de tanto ser citado. Mas nós precisamos alcançar a experiência disso. Às vezes, quando vem uma experiência ruim, nós esquecemos disso aqui. Ou até achamos que apenas esse é um versículo para trazer consolação. Mas daí eu penso, ah, tá bom, eu vou superar isso, mas eu sei que nada vai acontecer pela frente de bom, né? Mas a fé sempre é premiada. A fé sempre é recompensada. Então diz aqui, porque 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Veja aqui, diz que é para o bem daqueles que amam a Deus. Há uma classe de pessoas que ama a Deus. Há uma classe de pessoas que ama a si mesmo. E há outra classe de pessoas que ama as coisas. Então diz aqui também, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Qual é a recompensa para aqueles que amam a Deus? É isso aqui. Nos predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos significa que estes que receberam a imagem do filho entrarão na herança do primogênito, alcançarão a mesma coisa que o primogênito alcançou, receberão a mesma herança, serão co-herdeiros juntamente com ele, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Isso aí é tão maravilhoso que precisamos muito mais da sabedoria celestial para falar destas coisas. Então, este é o ministério principal do Espírito Santo. Ele está ativo e disponível para todos aqueles que querem realmente ser a imagem de Cristo. Porque também, que tristeza chegar na glória sem a imagem de Cristo, sem ter essa identidade. Então, esta imagem, essa transformação, algo que Deus quer primordialmente em nós, que é realmente uma imagem rara, é a humildade de Cristo. Mas quando que foi que Jesus Cristo se revelou humilde? Será que foi quando ele veio à Terra? Não, nós não podemos esquecer que no céu houve uma rebelião de querubins e anjos. Um querubim ungido levou a terça parte dos anjos do céu a se exaltarem. Então, o que aconteceu? A proposta do Senhor Jesus de vir ao mundo em forma humana foi a sua humilhação no céu, perante querubins, perante arcanjos, perante anjos, perante potestades, perante principados. Ele se humilhou. Havendo uma rebelião no céu, os anjos precisariam, aqueles que ficaram, saber qual é o caminho. Então, o caminho foi apresentado diante deles através da humilhação do Senhor Jesus, que estava proposto, dentro do seu propósito, com o Pai, com o Espírito, de vir ao mundo. Se fazer carne, habitar entre nós, para resgatar, né, a questão da desgraça, da queda. Resgatar o homem que havia se perdido. Então, primeiro ele se humilhou no céu. Ele não se humilhou na terra primeiro. Ele já veio humilhado de lá. Ele se humilhou. Veja, quando houve a queda, Ezequiel 28, 11 a 17. Disse aqui: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado, te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante de ti, diante de reis te pus para que olhem para ti. Olha, essa descrição aqui está falando do Jardim do Éden. Então, a descrição desse Jardim do Éden aqui, onde será que é que ele está localizado? Essa descrição está nos indicando que ela é anterior ao Éden onde Adão estava e caiu. Este Éden ainda estava no céu. Quando Satanás se levantou. Ele foi dado como o querubim protetor. Então nós sabemos que o Éden veio do céu à terra. Porque este Éden aqui não está mostrando as características do Éden onde Adão estava, né? Então muitos chegaram à seguinte conclusão: que este que caiu aqui seria Adão, por causa da descrição do Éden aqui. Mas houve uma rebelião no céu. E por isso o Senhor removeu esse querubim de proteger este jardim. Então vamos agora ler também Isaías 14. Eu estou compartilhando isso com as irmãs, porque se houver temor no coração das irmãs, a humildade e a submissão a Deus é a única resposta nossa para anjos rebeldes e para anjos que estão na presença de Deus, para Satanás mesmo. Se queremos vencer Satanás, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E também diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Sem submissão, não podemos resistir a Satanás. Porque esta é a especialidade de Satanás: rebelião, falta de submissão, orgulho e não humildade. É a especialidade dele. Então, nós precisamos vencê-lo, nos humilhando, andando com nosso Deus, em companhia de Deus, humildemente. Também Isaías 14, vamos ler agora, do 12 ao 15, diz assim: como caíste do céu, a estrela da manhã. Aqui está mostrando o céu, então aquele jardim ainda estava no céu. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando vocês veem na Bíblia, ali, Deus julgando Coré, Datã e Abirão, que se levantaram em rebelião no acampamento, aqui cumpriu-se na vida deles este versículo, que a terra se abriu. Diz lá na referência bíblica: a terra se abriu e eles foram direto para o abismo. A própria terra se abriu, porque era uma rebelião contra o céu, contra o trono de Deus. Então, se existe algo da qual nós precisamos nos converter, é daquela posição do nosso coração de insubmissão a Cristo, de insubmissão a Deus, de ter dentro do nosso coração a nossa própria conduta, nosso próprio caminho. Assim não seremos vencedores ou vencedoras. Jesus está para voltar breve e nós precisamos realmente tratar desse assunto o quanto antes, para que realmente possa o Senhor revelar a sua imagem, a sua piedade, e verdadeiramente, mesmo em meio ao sofrimento, nós estarmos irrepreensíveis perante Deus. Por exemplo, Satanás se exaltou e Jesus classificou ele dentro de uma exaltação. Jesus classificou ele assim: o grande dragão, tudo isso que ele ganhou, esta grandeza horrível. O grande dragão é o que ele queria ser no céu, grande, mais do que todos, acima de todos. Hoje ele é o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então, vamos considerar assim: a exaltação do querubim transformou ele em dragão, isto é, o grande dragão, e transformou todos aqueles anjos em demônios. Hoje nós temos batalha espiritual, diz a Bíblia, aqui em Efésios 6. Nós estamos nas regiões celestiais com Cristo, mas enfrentamos muita batalha espiritual. Por isso diz aqui em Efésios, capítulo 6, né, que a partir do verso 10, diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Jesus, ele exaltou a igreja com ele. Agora, Satanás tem raiva disto. Por quê? Porque Jesus nos exaltou no princípio da sua humilhação. E Satanás foi abatido na sua exaltação. Agora, ele tem raiva de Cristo e tem raiva da igreja. Ele luta contra a igreja. Ele luta para derrubar a igreja das regiões celestiais, assim como ele foi derrubado de lá. Então, em tudo que precisamos. Por isso que a vida de oração não pode ser sem acompanhada de uma vida de humilhação. A nossa oração tem que ser uma humilhação na presença do Senhor. Cada dia nós vamos entregar um pouquinho mais de nós lá na oração, render um pouco mais da nossa vida, render um pouco mais do nosso egoísmo, render um pouco mais daquela exaltação que me sufoca muitas vezes. Então, estamos ali nos humilhando, nos rendendo, como Maria. Cada dia ela cultivava mais um pouco de rendição do seu coração. Cada dia seu coração era entregue mais e mais. Cada vez que Cristo vinha na sua casa, ela se entregava mais. Então, nós devemos realmente fazer isso. Então, vamos dizer assim, que a exaltação de Satanás, do querubim ungido, foi, né, transformou ele em dragão, um grande dragão, e todos aqueles anjos em demônios. Mas agora vamos ver a humilhação de Jesus em que redundou? Vamos considerar. A humilhação de Jesus transformou homens como anjos. Ele veio até nós e plantou sua humildade em nós, e ele nos transformou de homens para ser como anjos. Nós vemos aqui uma referência em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 15. O Estevão é identificado da seguinte maneira. Atos 6, 15, diz assim: Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele ou no Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha só, o Senhor vai transformando e tomamos a imagem de anjos, mas o propósito final não é a imagem de anjos. É a imagem de Cristo. A imagem de anjo ainda é um estágio, mas precisamos atingir a imagem de Cristo. Mas já transformando, a humilhação de Jesus já transformou nós, pela sua grande misericórdia, na imagem de anjos. Vamos ler também, por exemplo, Jesus tem uma recompensa para aqueles. Vamos ver aqui a recompensa. Aqueles que viverem melhor a humildade de Cristo poderão assentar-se à direita ou à esquerda de Cristo em sua glória. Em Marcos 10, 10, 35 a 45. Então, aqueles que melhor viverem a humildade nesse tempo presente, eles poderão se assentar à direita ou à esquerda do Senhor Jesus Cristo. Mas se eles não viverem, eles não são nem candidatos a isso. E nós devemos todos nós nos inscrever na escola de Cristo, porque a escola de Cristo começa com a primeira lição. Vinde a mim, né, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E também diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeira lição da classe. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui diz, Marcos 10, 35 a 45. Diz assim, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faças o que pedimos. Já está errado, queremos que o Senhor nos faça. Se ele é Senhor, nós temos que dizer, Senhor, o que queres que eu te faça? Então, e ele lhe disse, que quereis que vos faça? O Senhor é humilde, muito humilde, porque ele disse, o que vocês querem que eu faça? Eles estavam incorretos, fazendo a colocação incorretamente. Senhor, nós queremos que o Senhor faça, por quê? Eles estão dizendo ali, né, mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele disse, que quereis que vos faça? E eles disseram, que concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Para quem está reservado? Agora o Senhor Jesus mostra o caminho da candidatura para alcançar esse lugar. Os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro ou sentar à direita, né, será servo de todos. Então, vamos supor, se eu quero sentar à direita, eu tenho que ser servo de todos. Chegar a um ponto de humildade total. Pedir graça do Espírito Santo todos os dias para ser transformado nessa glória da imagem de Cristo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha aí. Então, a direita ou a esquerda, em sua glória, vai depender do quanta humildade prática houver em nossa vida. Porque esse lugar à direita ou à esquerda da glória do Senhor. Também, Jesus, diz a Bíblia, em tudo ele foi feito semelhante aos irmãos. Em Hebreus 2,17 diz isso. Ele foi feito semelhante aos irmãos. Por isso que realmente sua humildade nos transformou. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Vamos agora colocar nossa vida aqui. Mas não vamos falar, colocar a expiação do pecado, porque nós não podemos fazer isso. Mas vamos colocar assim. pelo que convinha que em tudo nós fôssemos semelhantes a Jesus, como ele foi semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, não, e fiel sacerdote, porque não somos sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para abençoar os irmãos, para abençoar o povo de Deus. Então podemos pôr o versículo invertido. Assim como Jesus veio e se tornou semelhante aos irmãos, com o propósito de nós nos tornarmos semelhantes a ele. É isto que Deus quer. É isto. Precisamos estar de olho em Jesus, o que ele fazia para os irmãos, como ele andou, como ele abençoou, como ele orou, como ele realmente fez o bem. É assim devemos andar. Devemos realmente pedir que o Espírito Santo nos transforme para que isto seja algo normal na nossa vida. Se tem uma vida cristã normal, é essa aí. É Cristo vivendo em nós. Ele, diz a Bíblia, esvaziou-se, né? Em Filipenses 2:7, esvaziou-se. Deixa eu ver aqui. Filipenses 2:7. Diz assim, verso 6 e 7, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Aí, tornou-se semelhante a nós, para que nós nos tornássemos semelhante a ele. Isso que é a maravilha da restauração de Deus. Essa questão de esvaziar-se para receber de Deus aquilo que ele prometeu, aquilo que ele tem em propósito nos dar. Por exemplo, alguém retratou uma história, um fato, um evento de uma criança que estava com suas mãos cheias de brinquedos, os melhores brinquedos que ela tinha, que ela mais gostava. E, de repente, num súbito, ela largou todos aqueles brinquedos. Mas o que fez ela largar todos os seus brinquedos? Suas mãos ficaram vazias. Por quê? Porque ele estendia a mão para uma pomba branca que estava um pouco distante dele, e essa pomba veio em suas mãos, porque estavam vazias. Nós devemos ver que o Senhor só enche mãos vazias. Por exemplo, o menino livrou suas mãos de todos os brinquedos para estender as mãos vazias para receber a pombinha branca. Quantos de nós nos esvaziamos para receber a pomba? Para recebê-la, para que ela nos encha, encha nossos olhos, a nossa satisfação com o Senhor. O que que o menino rejeitou? O que o menino desprezou e renunciou naquele momento? Coisas que lhe traziam satisfação, prazer, alegria, brincar, para poder receber em suas mãos vazias a pombinha branca. Que o Senhor realmente possa nos fazer olhar da seguinte maneira. Devemos focar o coração no que vamos receber e não no que vamos renunciar. Se nós ficamos focados no que vamos renunciar, nós nunca olharemos para frente, sempre estaremos olhando para trás. Será que eu deixo ou não deixo? Quando Jesus fala, quem não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ali significa a palavra renunciar, significa despedir. Então, se nós não despedimos tudo que temos, não podemos abraçar a Cristo, não podemos receber a pomba. Nós ficamos titubeando com aquilo que devemos despedir, ao invés de olhar para aquilo que nós havemos de receber. Que o Senhor realmente venha operar em nós. É, a palavra no hebraico, por exemplo, consagrar, no hebraico, a palavra consagrar é encher as mãos ou mãos cheias. Então, quando nossas mãos forem cheias por Deus, certamente estamos consagrados. Nós nos consagramos para nos encher de Deus. E a consagração requer de nós despedir tudo o que nós temos, dar adeus a elas e abraçar a Jesus. É, Mateus 11, 25 a 30, mais uma vez, focamos aqui a humildade de Jesus. Mateus 11, 25 a 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sabe que a graça, ela vem de cima para baixo. E a graça vai estacionar aonde o lugar é mais pequeno. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui: ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí ele diz, faz uma chamada: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Sabes que a humildade traz descanso para nós, nada nos incomoda, nada nos inquieta, ela traz descanso para nossa alma, porque o orgulho é um peso muito grande no nosso coração, ele é uma carga pesada, ela atrai carga demoníaca, o orgulho oprime, mas nós precisamos do descanso de Jesus. Então, temos que aprender com ele o quê? A humildade e a mansidão, porque daí nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, vamos dizer assim, colocar nas palavras mais práticas para nós: Vinde os cansados e sobrecarregados, com as ocupações do seu próprio orgulho. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que o Senhor Jesus está pedindo. A vida não consiste da abundância que. Do que possuímos, mas de quanto renunciamos por Cristo. Então, vamos. Quando havia rebelião no acampamento, o que acontecia? Moisés se humilhava e a glória de Deus se manifestava. Então, a vida de humildade é a resposta da glória de Deus a Satanás. e nós recebemos este caminho de resposta. Cada vez que realmente há rebelião, a humildade estará respondendo com a glória de Deus. Que o Senhor seja glorificado e as irmãs extremamente abençoadas. Amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.